Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Stefani, bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui neste espaço simbólico, ainda que seja, já que estamos à distância, Stefani. Parabéns pelo teu livro, chama-se A Tua Melanina, foi editado, enfim, tem o selo da Suma de Letras, editado pela Penguin. É a tua estreia literária. Como é que está a ser tudo isto?
Exato, olá. Está a ser fantástico. Em primeiro lugar, quero agradecer-te, Vanessa, por este tempinho.
Não, obrigada.
Também para falarmos sobre o livro.
Estou obrigada
eu. De estar aqui. Sim, tem sido uma jornada muito interessante, a minha estreia literária, também uma história que eu já tinha guardada há algum tempo, então é fantástico ver assim um sonho realizado e nas livrarias, e espero que mais pessoas se juntem nesta caminhada.
É a tua estreia, como falávamos agora mesmo, mas é uma estreia que também é muito tua, literalmente. É aqui a história da tua família, ou várias histórias relatadas pela tua família. E tem muito de autobiográfico, mas também tem muito de ficção, dizes tu. De alguma maneira, está a ser confortável para ti este espaço de partilha, mesmo com os leitores, com a tua comunidade que vai surgindo? Como é que tem sido para ti também receber estas emoções todas, que poderão ser novas, mas também este feedback que começas a ter das pessoas à tua volta?
Sim, este livro é bastante pessoal, porque como referiste, é parte autobiográfico, parte ficção. E ainda hoje estava a ter uma conversa com a minha mãe, em que mais pessoas vão lendo o livro e que há coisas que não gostam, porque associam que a personagem é exatamente, por exemplo, um familiar meu, mas como eu deixo o alerta no início, tem elementos sim autobiográficos, mas depois também eu tentei colher um bocadinho das experiências de outras famílias, outras histórias que ouvindo, relatos também nas notícias, para tornar o enredo mais rico e de uma certa forma que representasse não só a minha família, mas tantas outras. Essencialmente, ouvindo o feedback das pessoas, eu às vezes fico a pensar, será que eu escrevi mesmo isto? Porque há tanta coisa que depois já sai da nossa memória, ou pelo menos da minha. A minha memória parece um peixinho, não tenho uma memória assim muito, muito estável, por assim dizer. Então é fantástico ouvir também o feedback do livro por outros leitores e acaba por agregar também à história, por assim dizer.
O que é que te inspirou para trazer estas histórias à luz do dia?
Eu sempre adorei ler, sempre gostei muito de escrever. Lembro-me desde muito pequenina que era uma atividade que eu sempre fiz muito. E eu penso que eu escrevi este livro primeiro para mim, por assim dizer, para espelhar um bocadinho a minha história e tentar encontrar algum tipo de cura ou de um sentido de comunidade dentro da minha história. Ao crescer, eu tive muito pouco contacto com pessoas que estivessem nesta realidade multicultural no contexto lusófono, onde eu vivia também, na localização onde eu estava. E só à medida do tempo e também das experiências que fui tendo com outras pessoas em outros países é que fui ajudando-me também a perceber um bocadinho aqui a minha identidade. Eu acho que este livro acaba por ser essa busca de identidade, não é? E eu acho que tanto eu como alguns elementos da minha família também passaram por isso, e eu penso que nós temos a tendência de achar que algumas dificuldades ou algumas experiências são situações muito nossas apenas, mas quando às vezes partilhamos e pomos cá fora, encontramos pessoas que nos ajudam também a desmistificar certas coisas. Então penso que foi um bocadinho disso também.
No fundo, daquilo que estou a ouvir, Stefani, poderá ser quase uma espécie de uma resolução em comunidade daquilo que são também traumas e que ficam. inevitavelmente. Poderá ser isso?
Sim, também é um pouco de terapia também pela escrita, por assim dizer. Mas eu não queria deixar apenas traumas neste livro, mas queria também falar sobre como a vida acontece mesmo no meio de toda essa confusão que nós às vezes sentimos, como é que as pessoas se apaixonam, como é que têm coragem de tentar coisas diferentes, de perseguir sonhos. Então é trazendo também aqui, humanizando também aqui certas realidades que todos nós passamos.
Há bocadinho falaste nessa tal conversa que tiveste com a tua mãe Olga, a tua mãe que é russa.
Sim, exato.
E uma das pessoas também à qual dedicas este livro. É também deste lado da maternidade, ou desta ligação entre mães e filhos, que o teu livro também vai um bocadinho beber. Portanto, temos aqui o Gabriel, que lá está, que vive também aqui a sua história, filho de uma mãe que tem medo do racismo e da discriminação contra o filho. Isto, infelizmente, é uma realidade ainda. Infelizmente.
Acaba também por falar aqui muito de relações de mães e filhos, também nesse contexto interracial, porque acaba por ser uma descoberta para ambos, não é? Que as pessoas apaixonam-se, não pensam nestes contextos sociais, nestas realidades que às vezes ainda não estão bem ultrapassadas dentro de uma sociedade, e depois deparam-se com toda a dificuldade que às vezes isso acarreta. E ao tentarmos fazer o melhor, acabamos por às vezes castrar, por não dizer a palavra certa. Mas penso que a própria maternidade, não tendo esse contexto interracial ou de multiculturalismo, acaba por ter também essa componente. Nós nunca sabemos se estamos a tomar a decisão certa, a dizer a palavra certa. Eu penso que é um processo muito a longo prazo.
Sim, sem dúvida, e é um processo que nunca está resolvido. Há sempre algo a fazer, há sempre coisas a resolver, e isso também causa outros traumas que nos fazem também depois criar outras curas ou ir à procura de outras curas. Então acho que é aqui o ciclo da vida muito bem explicado, o que obviamente tem muita dor, mas tem também muitas coisas muito boas. Esta tua estreia está a ser uma coisa muito boa para ti. Sempre foi assim um sonho? Pensavas nisto antes? Vou lançar um livro um dia?
Adoraria continuar a escrever, e sim, sempre foi uma vontade minha, sempre tive esse desejo muito, muito intrínseco de escrever e de publicar um livro, porque sempre escrevi. Eu até tenho uma amiga que ela sempre me disse: se tu escreves, já és uma escritora. Mas eu sempre tive a vontade de ser uma autora publicada, então finalmente consegui esse feito que muito me orgulha. E eu penso que isso também veio desde que eu sou pequenina. Eu sempre fui muito influenciada a ler pelos meus pais, pela minha avó com quem eu vivi. Lembro-me de receber presentes e eram livros, e eu ficava sempre muito, muito feliz. Hoje em dia não sou uma leitora tão assídua, por assim dizer, tornei-me uma leitora muito mais lenta, mas sim.
Mas com mais qualidade também?
Espero que talvez. Sim, talvez.
Escolhes melhor porque tens menos tempo para ler, se calhar mais?
Sim, talvez, ou mesmo ou os hábitos que fui criando de leitura, se calhar não me dediquei tanto, mas estou a tentar resgatar isso nos últimos anos, e tenho encontrado um passo de velocidade que orgulho-me, e relembro-me que ler continua a ser algo que eu adoro, e a escrita também. Por isso é fantástico conseguir fazer isso, e fico muito feliz.
Dessas memórias que tens do início desses livros que recebias, de todo esse entusiasmo pela leitura, do que é que te lembras assim mais concretamente? Lembras-te, por exemplo, de obras que te marcaram quando eras mais nova e que agora sentes que fizeram toda a diferença?
Sim, algumas. Como eu disse, a minha memória Não está muito boa ultimamente, mas sim, eu lembro-me que havia uma coleção que se chamava Profissão Adolescente, se eu não estou em erro, da Maria Teresa Maia Gonzalez, e que eram livros pequeninos, mas que abordavam temáticas de adolescentes, já numa perspectiva que eu gostava muito na altura, porque parecia que entendiam todo aquele tumulto, aquela emoção.
Com outra maturidade, não é?
Que falavam de casais de namorados, adolescentes que engravidavam, ou de meninas que tinham que ajudar as mães com os irmãos mais novos. Por exemplo, houve também um livro que uma das personagens, que era muito popular na escola, mas que decidiu tornar-se uma pessoa mais ligada à religião. Então abordavam temáticas que eram sim, um pouco discutidas, penso, entre adolescentes ou entre pais e adolescentes, dependendo também do contexto familiar de cada um. E então eu gostava muito dessa coleção. Lembro-me também do Harry Potter, que li com os meus 10 anos. E depois,
claro,
mais tarde...
E marcou essa geração, sim, inevitavelmente.
Sim, bastante, até hoje. E por último, acho que também na minha idade mais também de adolescente, que eu estudei Humanidades, e adorava Florbela Espanca, Eugénio de Andrade, Sofia de Melo Brainer, toda a parte da poesia, tive uma fase que devorava também bastante.
E de facto, se estamos num programa chamado Mesa de Cabeceira, ainda que os hábitos de leitura não sejam necessariamente tão velozes agora, Stephanie, não é por isso, lá está, que são menores. Se eu te perguntar o que é que tens na tua mesa de cabeceira, ao nível de literatura, o que é que tu me poderias responder?
De momento, estou a terminar um livro da Mariana Salomão Carrara, que é Não Fossem as Sílabas do Sábado, que fala aqui, um dos temas principais é a amizade entre duas mulheres depois de um acidente traumático que ambas tiveram, em que o marido de uma suicidou-se e, ao suicidar-se, acabou por cair em cima. Ele atirou-se de uma janela e, ao cair, caiu em cima do marido da outra. E elas eram vizinhas, então criam aqui uma amizade diferente, em que uma tenta desculpar-se de certa forma pelo que o marido fez, então acaba por ser muito presente na vida desta sua vizinha, e a outra, que depois descobre que estava grávida, tem aqui um sentimento de revolta constante, mesmo sobre um sentimento de culpa de não conseguir relacionar-se com a filha, ainda está num processo de luto. Então conta aqui a história ao longo de, penso que a narrativa é ao longo de 10 anos, assim, com diferentes saltos temporais, então é bem, bem interessante. Então é uma autora brasileira.
Se eu te pedisse assim mais dois livros que te marcaram ou que gostasses também de deixar como referências aos nossos ouvintes, claro que a tua Melanina é a recomendação inevitável, sempre, sempre, obviamente, mas a partir daqui, desta tua veia de autora, o que é que também gostarias de deixar recomendado?
Deixo também, eu falo muito neste livro, que é o Dentes Brancos, ou White Teeth, da Zadie Smith, que foi publicado em 2000, mas eu só cheguei a ele passado muito tempo. E é um livro que eu gosto bastante, porque aborda também esta questão de relações interraciais, o multiculturalismo, num contexto mais anglo-saxónico, porque é passado em Londres, mas fala aqui de como é que Londres é aquela mescla de culturas e como todas se identificam também como ingleses, não é? Então, mas fala aqui desta panóplia de opções de identidade também, por assim dizer, e de como é que os processos, por exemplo, de colonização acabam por ser um reflexo da migração atual, não é, que existe no mundo. Aqui acaba por ser também um reflexo da sociedade atual, e foi um livro que me despertou bastante para perceber que, se calhar, estas temáticas que sempre me interessaram, do multiculturalismo, do colonialismo, etc., toda a dinâmica geopolítica e social das sociedades depois destes fenómenos, que poderia ser criada uma narrativa em volta disto, não é? Então acaba por ser um livro que despertou muito a minha vontade de escrever também a tua Melanina. E outro que eu também posso aconselhar, que eu li este ano por acaso, que é o Afropeu. O título original é Afropean, é um também em inglês, do Johnny Pitts, e que fala da diáspora negra na Europa. Ele faz uma viagem por vários países da Europa, retratando ali um bocadinho de como é que é o dia-a-dia ou de certas situações específicas de negros na Europa. Tem uma passagem também por Lisboa e achei um retrato social muito interessante também. Novamente, para quem se interessa neste tipo de temáticas, e são, eu acabo por perceber que são temáticas que eu sempre volto muito a ler, e são temas que me despertam o interesse.
E são ótimas escolhas e muitíssimo importantes. Por isso agradeço-te imenso, Stephanie, não só estas escolhas, como também nos dares esta oportunidade de partilhar contigo estas histórias todas que estão aqui neste teu livro, A Tua Melanina. Muito obrigada pelo teu tempo.
Obrigada,
e por este livro também. Sim. E muitos parabéns. Que seja o início de um caminho ainda mais bonito de partilhas.
Exato, que assim seja. Votos de sucesso
obrigada.
Também para ti sempre.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.